Olá pessoal, meu nome é Rebeca, bem-vindos à segunda edição do Pod Freaks. E hoje para comentar mais uma vez de séries comigo aqui estão o Wellington. Tudo bom, Wellington?
Tudo bom, Rebeca, tudo bom, galera? Vamos aí comentar essas séries que a gente demorou até um pouquinho para comentar, né?
É isso.
Mas o importante é que a gente tá aqui.
Passamos um pouquinho do prazo, mas tudo bem. Com a gente também aqui hoje é a Gabi. E aí, Gabi, tudo bom?
Tudo. E aí, galera? Tudo bem? Como foi o final de ano, Natal? Viajando muito. Vamos falar aqui um pouquinho, esquecer, falar um pouco, viajar no mundo das séries, né?
E a Flá, tudo bom, Flavinha?
Tudo bem, gente. E vocês? Antes tarde do que nunca, né? Vamos falar aí das séries.
Então, o plano seria que a gente tivesse falado do início das séries veteranas, mas como ocorreram várias imprevistas, as séries já foram para hiatos, muitas já voltaram até do hiatos, então a gente selecionou algumas para estar comentando o decorrer da temporada até agora. Então vamos começar com Dexter, porque a temporada já finalizou, e essa temporada deu o que falar, hein? Eu tipo, fiz as reviews lá do blog. E assim, pela sinopse da temporada, eu pensei que viria uma coisa bem legal. Assim, a ideia central de ter um antagonista que visasse essa parte de religião e tal, que usasse a Bíblia como, vamos dizer assim, desculpa para os seus assassinatos, os seus crimes, me pareceu muito legal. E até, vamos dizer assim, o episódio 5, eu tava gostando bastante. Porém, teve um mistério, entre aspas, que no final não foi mistério pra ninguém, que foi o fato da gente, no início, pensar que seriam dois antagonistas do Dexter. E, na verdade, se mostrar que era apenas um e o outro era fruto da mente desse cara, meio paralelo com o que o Dexter tem com o pai dele. Assim, eu não achei que isso foi o fator ruim. O fator ruim foi porque eles guardaram esse mistério por um tempo e quando revelaram de uma maneira meio, vamos dizer assim, porca. Meio, toma aqui e é isso. Fora também, né, que tipo, lá no final da temporada foram inventar aquele lance do sentimento da Debbie pelo Dexter de uma forma diferente que, honestamente, me revoltou bastante aquilo. Apesar do cliffhanger final da série ter sido satisfatório, essa parte de mudarem o tipo de sentimento que a Debbie tem com o irmão, pra mim, foi meio uma cagada dos roteiristas.
Eu particularmente achei que foi, assim, apelação, porque eles não tinham mais história pra contar, não tinham mais o que inventar, e resolveram botar aí o romance da Debbie com o Quinn também no... Acho que não tinha mais futuro. E como você falou, a temporada começou legal, plot legal, mas assim, até nos episódios do início da temporada, tinha uns que eu achei bem chatinhos, que me deram bastante sono, mas tava caminhando para alguma coisa interessante. Eu sempre fico achando que é aquela coisa de início de temporada, né? Que os episódios estão mais fracos, aí você vai aguentando, mas depois... Assim, teve uns episódios que estavam, assim, uma encheção de linguiça. Aquela história do Quinn sofrer por amor.
Nossa, encheu o saco aquilo, velho.
Pelo término do namoro com a Debbie e o Batista. Teve aquele episódio que eles brigaram, rolaram na grama. Sem nada a ver.
Desnecessário, né?
Desnecessário. E eu acho que nem assim, o cliffhanger do final da temporada foi bom porque abre várias coisas para a próxima temporada. Você pode começar a pensar várias coisas. Mas não salvou a temporada, não. A temporada foi ruim, mesmo com o cliffhanger. Assim, uma cena que deveria ter mais impacto, né, que a Debbie descobrir, não teve tanto impacto para mim.
E tipo, acho que... Isso que você falou dos coadjuvantes, tipo, as histórias dos coadjuvantes, eu não sei se foi impressão minha, eu não sei pelo fato de estar fazendo review a partir de agora, Mas pra mim foi a temporada que os coadjuvantes não serviam pra nada, literalmente nada. A única pessoa que a gente se importava além do Dexter era a Debbie, que teve um destaque grande nessa temporada, merecido, com a lance lá dela ter virado tenente e tal, que eu gostei bastante até. Mas fora isso, tipo, Masuka...
É, foi tudo muito inútil. Masuka, o Batista, o Queen, a irmã do Batista também, inútil.
Ela
o carinha que ela ficou namorando. Ela aguenta. Mas ela ainda foi um pouco beat. Ainda deu aquela tensãozinha. Ela tentando atrapalhar a Debbie. Ela armando contra aquele... eu esqueci o nome daquele...
O Matthews.
O Matthews. Ela ainda foi mais ou menos, mas né, aquele carinha que entrou, que era assistente do Masuka também, pelo menos então, nessa temporada não teve nada. Possa ser que na próxima temporada ele venha a ter mais ênfase, mas nessa não teve nada.
Isso que eu fiquei dúvida também.
Aquela Lourinha também, que foi assistente do Masuka no início da temporada também.
Nossa,
não teve
inútil.
Nenhuma.
Super inútil.
É. O próprio professor, o Geller, também foi inútil, porque no final ele era um fantasma. E também todo mundo já sabia que ele era um fantasma, então...
É isso, tipo, eles quiseram montar essa tensão, mas na verdade todo mundo já meio que previa isso. E em vez de, no episódio de revelação, ter saído algo bom, não, foi tipo jogado assim, ó, tá aí. Ele não é e acabou. Ele não existe na vida real e pronto.
Não, e sim, sem contar que tem um monte de coisa que tá ruim na série, porque o Dexter tá muito mais desleixado, tá muito mais descuidado, né, na questão das cenas.
Eles estão forçando muito, cara, tipo, a boa vontade do universo em fazer com que o Dexter não seja pego, sabe? Estão forçando demais. Isso me incomodou bastante também.
Uma coisa que eu escutei em outro podcast, que é aquela cena quando o Travis desenha a cara do Dexter na parede como uma besta, né? E falar no outro podcast que nunca viu que a polícia chegou na cena do crime e não entrou na casa.
É
o
isso.
Primeiro que entrou foi
como é que espera um perito de... Ele é um perito em sangue. Como é que, tipo, ninguém entra e ele é o primeiro a entrar na cena do crime? Como se ele fosse essencial, assim...
É, e sem contar que a polícia, ela não ficou nem um pouco curiosa em saber por que cortaram a cara daquela figura, né? Eu acho que um detetive poderia, né? Sabe, por que cortaram a cara? Por que cortaram esse desenho logo aqui no meio, né? Poderiam questionar isso, e não questionaram. O Dex tentou primeiro e fez aquilo. Assim, foi forçado.
E tipo, também quando o Travis pegou ele lá e colocou no círculo de fogo, daí, tipo, ele consegue um barco pra socorrer ele e mata o cara assim do nada e ninguém questiona por ele ter matado e fica por aquilo mesmo, sei lá. Tá muito forçado. Tem horas que estão forçando demais mesmo. Agora, sabe... Pergunta.
Pode falar.
Então, eu queria perguntar pra vocês. A morte da mulher do Dexter tá prejudicou ou melhorou o conteúdo do seriado?
Eu acho que o problema não foi a morte dela. Eu acho que se eles soubessem desenvolver o roteiro bem, né, fazer uma história bem feita, a morte dela poderia até ajudar ou não fazer diferença.
É, tipo, eu particularmente... Pode terminar.
Não, pode falar.
Eu particularmente gostei da quinta temporada, que tem muita gente também que falou mal um pouquinho da temporada passada, mas eu gostei da história da Lumen lá e tal... O fato dele meio que se apegar a outra figura feminina e tal. Só que essa temporada, que nem o Alito falou, não é nem decorrente do fato da mulher dele ter morrido. Porque, tipo, deram jeito nos filhos dela e ele meio que tá se virando com um filho que é de sangue dele mesmo. E é até legal essa relação entre ele e o filho, eu acho bem bacana de se ver, assim. Aquilo dele não querer que o filho saiba a verdade sobre ele ou alguma coisa do tipo. Mas é isso, perderam um pouco o rumo da série, principalmente nessas horas de forçação de barra, quanto ao Dexter escapar sempre de tudo, assim.
Mas vocês estão sentindo falta dela ou é insignificante?
Pra mim é insignificante.
Não sinto tanta falta assim, não. Eu até gostava do personagem, mas do jeito que resolveram isso, seguiu de boa. Pelo menos pra mim. Agora, sabe uma coisa que eu gostei nessa temporada? Que, pra mim, eles eliminaram rápido demais foi o Brother Sam. Acho que deveriam ter explorado mais aquilo.
Sim, eu não gostei. Eu gostei, mas não foi tanto assim. O que eu achei legal foi a questão de colocarem o irmão dele como... o Dark Passenger dele, né? Botando como o Harry como a parte boa e o irmão dele como a parte ruim. Eu acho que se explorassem isso mais, né, seria bem legal. Tipo o anjinho e o diabinho, um de cada lado, né? Estimulando, né? Nas situações que ele fosse fazer, como posso dizer? Incentivando, né? No que ele fosse fazer. Ele fosse fazer ter uma atitude ruim ou uma atitude boa, né? Eu acho que terminaram rápido demais com esse plot, foi de um episódio só. Assim, ficou meio sem sentido, ficou meio como se fosse um episódio filler, né? Eu acho que se explorassem mais isso até o final da temporada, poderia até salvar um pouquinho.
Foi legal, mas... tipo, o questionamento dele em relação ao filho lá do Trinity, que... meio que, como eu falo...
Particularmente, eu achei esse um episódio bom.
É, eu também gostei dele. Acho que foi o 7.
Foi o 7. Eu achei um dos melhores da temporada. Um episódio filho. Porque não ficou enrolando com essa história. Porque eu achei... Teve a hora também que eu achei muita enrolação. Aquela história do Travis. E o Travis entrava por um lado... E o Dex tentava pegar o Gela e sim, tava
com enrolação. Cara, aquele episódio que descobriu a verdade sobre o Gela e tal, me deu muita raiva aquela cena do elevador, porque, tipo, tava óbvio que era o Travis que matava. Porque, fazia, tipo, o Dex entrou no elevador, aí, tipo, tá, parou o elevador e daqui a pouco aparece o Travis do nada pra salvar ele e tal. Meio que ficou óbvio aquilo. Por isso que me deu mais raiva ainda, porque eles quiseram fazer uma tensão que, na verdade, não serviu pra nada, porque todo mundo já sabia que ia dar naquilo, assim, entendeu? Então, o início, assim, apesar de você ter dito que foi lento, eu gostei porque trouxe ele mais, assim, serial killer mesmo, logo no início, né? Ele comete, acho que, duas mortes no primeiro episódio, aquele dos enfermeiros lá na ambulância e tal. Tem aquele velhozinho do dente que ele vai atrás, o serial killer do dente. Eu achei legal, ali eu achei legal.
Sim, a premiere eu achei legal. Mas depois foi ficando bem morna e não gostei muito não. Essa temporada pra mim foi a pior. Tem gente que acha que foi a terceira, a quinta, como você falou, também eu gostei bastante. Eu acho que eu tava também naquele espírito, eu tinha acabado de fazer uma maratona das quatro temporadas, né? Tinha acabado com o episódio da morte da Rita. E eu tava no pique, né? Começou a nova temporada, era a minha série favorita na época, quando tava passando. E agora, tipo assim, eu fiquei, se eu não me engano, no meio da temporada, eu fiquei uns dois ou três episódios atrasados, depois que eu fui recuperando, assim, porque não me dava mais vontade de assistir.
Agora sim. Essa parte da Debbie tá se apaixonando por ele me revoltou muito, cara. Quando você chegou pra mim e falou se eu tinha reparado na promo do episódio, as insinuações que eles estavam dando e tal, aí, tipo, eu não tinha percebido na primeira vez, mas depois que eu assisti a promo, eu fui perceber.
Não, mas engraçado que desde quando ela tava falando com a terapeuta dela, e a terapeuta dela começou a falar assim, ele é muito importante pra você, ele é grande parte da sua vida, eu já comecei a pescar ali alguma coisa. Aí quando eu vi a promo, né, teve aquela cena que ela olha pra ele, olha pra boca dele e falei, vamos colocar isso, porque não tem outra coisa pra colocar.
Cara.
Mas, assim, pode até ser que na próxima temporada isso venha a ser explorado com um potencial bom, mas...
Tipo,
eu também não sei.
Pode ser que eles fizeram isso com, não sei, com pensando em alguma influência na decisão dela do que fazer depois que descobriu a verdade sobre o irmão, né? Mas me deu muita raiva, assim, no momento, porque pra mim a amizade, assim, dos dois como irmão era uma das melhores coisas da série. E daí eu achei meio nada a ver, puxarem pra esse lado, mas esperar pra ver o que eles vão fazer na sétima. A série foi renovada, né, por mais 2 anos, vai no mínimo aí até a 8ª temporada.
Espero que a 8ª seja... o fim da série, né?
Também acho que tá na hora de parar.
Porque por mais que a gente goste da série, tá na hora.
Também acho. Tipo, eles podiam fazer que nem Breaking Bad e já estipular que essas seriam as duas últimas temporadas, até pra facilitar os roteiristas mesmo a saber a que lado levar a história e finalizar isso aí e tal.
É, porque a Debbie descobrindo, assim, se eles estenderem mais, eu acho que vai ficar mais enrolação ainda. A série vai piorar, porque, né, a Debbie descobrindo já seria o ápice, né? A personagem mais ligada a ele, ela que tá ali ligada à polícia, né? E ela descobrir, né? Ela fica naquele impasse, se ela vai entregar ele
agora,
ou não. Se ela vai...
Agora sim, também, esse plot final foi meio que... Eles foram jogando os pedaços ao longo da temporada. Tem aquele... Ah, o episódio que a irmã do Travis morre, parece. É, daí ela diz que tava conversando com a irmã dele e ela parecia não saber de nada e pensar que o irmão era uma pessoa normal e tal. Aí, tipo, o jogo de palavras que tem entre ela e o Dexter meio que dá a entender, entendeu? Que vai chegar ao fato que ela vai descobrir a verdade sobre o irmão. Agora, também, aquele policial que ela contratou pra ficar no lugar dela também veio pra nada, né?
Outro inútil.
Tipo, né? Não, nem lembro o nome do cara, pra você ver como ele fez importância na temporada.
É, Dexter caiu muito, né? Acho que agora é só esperar mesmo a nova temporada pra ver o que vai dar disso aí.
Como você falou, o final, pelo menos eles têm bastante tipo, material pela frente, se escolher os caminhos certos, tem muita coisa que dá pra fazer com esse final, com essa revelação final. Espero que sejam. Que façam coisa boa, né? Tipo, nível da quarta temporada, assim. Outra série, que essa sim, voltou à sua melhor forma. Acho que não tem ninguém falando mal dela por enquanto. Tem. É tipo. Só aquela pessoa fala mal mesmo, que foi Grey's Anatomy, que voltou semana passada, do hiatus, no episódio 8-10, que voltou exatamente de onde tínhamos parado lá em dezembro. E aí, o que, é que vocês estão achando de Grey's?
Muito bom, né? Eu que estou fazendo as reviews, né? Desde do Premiere. A Premiere, particularmente, eu achei ela um pouquinho só chata por ser dupla. Eu acho que... Se fosse dividida, né? Episódio 1, episódio 2, acho que seria melhor. Mas não foi ruim, foi bom. E só tem episódio bom, né? Eles optaram pelo início da temporada, fazer uma coisa mais leve, né? Mas diminuir a tensão, fazer uma coisa mais relacionada à comédia, não colocar tanto drama. E a partir do episódio 9, 8 e 9, né? O 8 foi bom, mas ainda teve esse clima... mais leve, mas o 9 começou a tensão, e agora no 10, assim, continua a tensão, drama, emoção, assim, coisa que Grey's Anatomy sempre fez muito bem, né, e continua fazendo, e tá muito bom, e é o que eu até comentei na minha review, a atuação tá muito boa, a produção, né, aquela cena, falando do último episódio, aquela cena que a médica tira a lasca de vidro do olho da paciente, muito bem feita, né? Muito real. A atuação da Elle Pompeo tá muito boa também. Tinha gente que reclamava no passado da atuação dela, muito boa. Sandra Oh dando show, né? Acho que não tem nada de mal pra falar da série, só coisa boa.
Então, eu acho que a série, até o terceiro episódio, tava meio fraquinha. Mas, de repente, a Sonda começou a ver que ela tava errando muito, que ela tava querendo... exagerar muito nos dramas, exagerar muito na história e não conseguia chegar a lugar nenhum. E começou a trazer dramas mais reais, né? Eu me emocionei muito com o último episódio, não teve como. Na verdade, os dois últimos, né? Mas esse último, a atuação da Sandra foi perfeita. Eu fiquei imaginando eu no lugar dela também, depois daquela fazer aquela cirurgia, ter depositado toda aquela confiança, ainda ser chamada de novo, e todo mundo mentindo, né, pra Ted, dizendo que o marido dela tinha saído bem da cirurgia, e ela tendo que mostrar que, tendo sido forte só pela amiga, mas depois ela tomou coragem e falou, não, ele morreu, ela foi acho que a mais corajosa de todos, e o final digno, né? A Meredith e o Derek juntos com o bebê, com a Zola. Foi realmente, trouxe de volta as origens, né? Isso que estava faltando muito. Eu, particularmente, eu acho que depois da quinta temporada, na sexta, a Grace caiu bastante. Ela era muito boa, estava com conteúdo muito alto. Acho que até a Tia Sonda exagerou um pouco. E agora na oitava, por ser talvez a última para alguns atores, ou a última mesmo da série, se bem que eu acho que a série vai ser renovada, ela tá conseguindo ajustar os pontos. Essa é a minha opinião.
Assim, você falou aí da sexta, eu gostei bastante da sexta temporada. Só a sétima que me incomodou um pouco, acho que pelo fato de terem colocado a Cristina daquele jeito lá, que me incomodou bastante a enrolação em desenvolver essa história dela e ela voltar a ser a Cristina de sempre. Aí me incomodou. Mas a sexta também não tenho o que reclamar. E sobre essa temporada, assim, o Elton falou que começou os episódios leves. Eu gostei porque a Shonda também sabe fazer uns episódios de comédia muito legais. E não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu tive essa impressão de primeiras temporadas, que ela deu foco mais pra Meredith, Cristina e Alex. E até o Avery e... como é que é o nome?
A April.
Voltou tipo parecendo aquele climinha de primeira temporada, que eram só os cinco contra o mundo, vamos dizer assim. Aí eu dei bastante risada com as resenhas que eles faziam sobre a April e tal. Teve aquele episódio da mãe do Avery que foi bem legal, aquele lance de competição que há muito tempo a gente não via no hospital e tal. Eu gostei bastante. O episódio do beisebol também, do jogo lá.
Do coração na caixa.
O coração também. É isso.
Foi. Não, fora que nesse último episódio, além do uhul, né? Que a Ted soltou.
Nossa, muito tenso aquela parte.
Muito engraçado. Eu ri muito também com a April falando. Nossa, nessa hora ainda ela ficou zoando na minha cara, né? Quer dizer que ela ainda continua sendo
Eu não consegui dar risada, né? Eu não consegui dar risada, porque, tipo, tava tão tenso que, sério, eu achei sensacional aquela parte da cirurgia da Cristina,
não,
tendo que aguentar aquilo ali, cara,
não,
muito forte.
E eu acho impressionante que ela consegue atuar com aquela máscara, você não consegue ver a expressão da maçã do rosto e da boca, mas o olhar, na hora que ela olhou pro olho,
cara,
né,
ela
da galeria... Ela manda muito. Você vê a tensão,
E a cena também do episódio, acho que do 9, quando o Owen conta pra ela que quem tava na mesa era o Henry lá. Cara, não tinha fala. Não tinha fala, era só a cena e a trilha sonora
de fala, bem dark, só assim.
Muito foda a cena.
Não,
só
é que
você
falei,
vê a reação dela, nossa.
A Bailey anda muito sumida, muito apagada, mas em compensação... Não, ela tá arrasando. Acho que ela fica carregando a série no momento, ela e o Kev. Oi?
E a Meredith.
Eu adoro a Cristina, sempre gostei.
Ah, eu também, mas acho que assim, a Meredith sempre foi a protagonista, né?
É, mas nessa temporada, teve temporada que ela ficou bem
apagada.
Bem apagada.
Agora
E assim, teve temporada que a Meredith ficou apagada e que quando ela se destacava, o pessoal odiava tudo que ela fazia. Que ela só fazia bombada. Agora não, agora ela tá tendo destaque e a gente tá gostando de como ela tá agindo, né?
É que eu digo assim, tirando a protagonista, né? Eu acho que a Cristina e o Karev estão muito bem, então eles mandaram muito bem a série durante anos. Essa temporada voltaram nos três, que acho que é essencial. Porque a gente se apaixonou por cada um de uma maneira, né? Eu só acho que o Derek que tá meio apagadinho.
Agora, tipo, sabe o que eu achei foda? Porque, pelo menos pra mim, até então, eu nem me importava com a Ted e com o Henry. Achavam eles super desnecessários, né? Mas aí, tipo, no episódio 9, que ele tem um ataque lá, nossa... Eu fiquei boba como eles conseguiram fazer a gente se importar com um personagem que até então a gente podia morrer, que a gente não tava nem aí. Mas fizeram um episódio tão bem construído assim, e o desenrolar foi tão bem feito, que a gente meio que, vamos dizer assim, sofreu mesmo com a morte dele, entendeu? Ou sentiu a dor pela morte dele, vamos dizer assim. Eu achei isso muito incrível.
Mas acho que foi mais por causa da Cristina, né? O olhar dela, o jeito desesperado como ela fez...
Acho que foi uma tática da Shonda Rhimes. A Ted, depois que ela desistiu do Owen, ela ficou meio que inútil na série, e no início da temporada eles colocaram ela meio como alívio cômico. né?
É verdade.
E deram a entender e deixaram ele, o Henry, né? Lá deram a entender que ele ia ficar ali por um bom tempo, né? Ele ficou ali junto com o elenco. E quando a gente acostumou com a ideia, mesmo que eles fossem meio que insignificantes, a gente acostumou com a ideia de que eles estavam ali e do nada ele tem aquela crise, né? Passa mal e o cara morre assim, do nada. Né? Foi até um choque. É tipo como se fosse uma pessoa que você, que trabalha com você, que você não gosta, desgosta, mas acostuma com aquela pessoa ali e do nada acontece uma fatalidade com aquela pessoa. Por mais que ela seja insignificante, ela tá ali, você já acostumou com ela. É, eu acho que foi meio que isso, né? E foi muito bem construído, roteiro muito bom, né? Impecável, coisa que na sétima temporada tava bem ruim. Cali e Arizona também eu tô gostando, porque elas tiveram bastante drama, né? Até excessivo na temporada passada. E agora, assim, tá bem leve, né? A história
Verdade.
Das duas. E só agora que surgiu essa história pra Kali, que eu acho que vai rolar um processo aí, com aquela história do parafuso no coração da paciente, né? Mas, né?
Mas é eu acho que as duas, né, dominaram, comandaram a temporada passada. Foram delas, né? Não tinha como. Não sei. E essa temporada, não, eles estão focalizando mais os protagonistas, o que eu acho que é super interessante.
Quem, apesar de não ter destaque, continua adorando é a Lexi. Eu não consigo não gostar dela.
Ah, eu também.
Foi muito legal agora, nesse último episódio, ela fala assim, pronto, agora eu gosto dela, que saco, tipo, porque a namorada do Sloan é legal. Eu juro que, tipo, quando a menina tava contando a história, eu me senti como a Lexi, porque eu também me identifiquei com o personagem, até. Muito legal a médica nova que entrou. Não sei se vai ficar fixa, acho que não. Mas, de qualquer forma, muito legal o personagem. Mas aí também ela tá sem muito destaque.
Um episódio que eu gostei da...
Pode falar.
É, um episódio que eu gostei da atuação da Alex foi aquele do... Eu não sei se foi o do coração, que ela fica cuidando de uma paciente que tá escrevendo um livro.
Ah,
e ela fica se identificando com a história dela.
É. Muito legal.
Aquilo foi bem legal também.
Não, mas eu acho que já deu também essa história de enrolação da Alex com o Sloan, né?
Também
eu acho
é.
Que... Eu acho que eles
já passou.
Ou acertar logo de uma vez. Já passou isso daí. Porque,
agora,
não, é muita enrolação.
Eu achei legal o fato do Avery, tipo, terminar com ela e, sei lá, pelo menos algum relacionamento privilegiou a carreira, vamos dizer assim. Porque, na verdade, ele sabia que ela não tava, que ela ainda gosta do Mark, né? Então ele meio que abriu mão. Eu achei legal essa mudança, pelo menos... Nesse aspecto, assim.
É. Você também.
E sabe o que eu achei bom também? Que eles não enrolaram... não enrolaram muito em relação à Zula. Que eu não tava esperando que fosse... Ela fosse voltar tão rápido, assim.
Eu achei que a história da Zula... Fosse terminar... Somente na season final, né? Ou Cellars final, né? Não, eles resolveram antecipar... O que eu achei super interessante.
Eu também quero ver como vai ser... Agora eles cuidando do bebê e tal.
Não, outra coisa que eu achei lindo foi aquela cena da Cristina com a Zola, né, no hospital, cuidando e o Derek e a Meredith
no
na
telefone.
Cama, escutando o telefone.
Foi muito fofo.
Aquela cena foi muito fofa.
Verdade.
E você vê como a Cristina mudou bastante, né? A Cristina de antigamente não ficaria com o bebê agora.
Agora, tipo, deve dar meio raiva no Owen. E ver ela agindo tão mãezona assim com a Zola e o fato dela não querer ter filho. Agora, falando nisso de não ter filho, a cena que a Meredith chega pra ele e fala que sabe o que é ser criada por uma Cristina é muito legal, cara. Tipo, que ela falando que a mãe dela foi uma Cristina e que é muito ruim ser o filho de uma mãe que prefere estar no trabalho do que ser mãe e tal. Muito legal mesmo aquele diálogo.
Sabe uma coisa que eu acho, não sei se é viagem minha, mas na temporada passada já colocaram o assunto do Alzheimer, mas eu acho que a Shonda Rhimes ela tá enrolando a gente, em algum momento alguma coisa vai acontecer com a Meredith. Porque não é possível, assim, pode ser clichê, todo mundo tava esperando que um dia ia acontecer isso, mas vai acontecer. Um dia, algum dia vai ter a Meredith vai ter algum problema relacionado a isso. Eu já tô vendo no futuro. Porque eu acho que que seria, acho que seria o drama perfeito, por mais que seja clichê, porque a mãe dela teve o Alzheimer, e uma hora, se tiver isso, acho que vai, acho que é o que todo mundo espera, né, e o Derek poder
encontrar a cura, ter
mais destaque e encontrar a cura, por mais que vai ser clichê, mas vai ser emocionante da mesma forma.
Olha, medo das previsões, hein, do médium Everton.
Mas eu acho que vai ser legal, gente.
Agora, um fato que é engraçado, assim, que é, tipo, beira ridículo, é o fato do chefe lá se envolver só com mulheres com Alzheimer. Porque, tipo, né, ele ficou com a mãe da Meredith e agora a mulher dele tem o Alzheimer também. O cara, tipo, é um ímã de atrai pessoas com Alzheimer.
E por falar nele, né, ele também virou alívio cômico. Né,
ele tá muito bom, assim. Ele com a Bailey, cara, muito engraçado, ele com a Bailey... Tipo, mandando ela não brigar mais com a Meredith. É muito hilário mesmo.
Só eu acho que ainda vai rolar uma coisa entre o Chip e a Bailey.
Eu também acho que sempre rolou uma coisinha ali.
E isso deles tentarem fazer com que a gente se importe com os casos amorosos da Bailey. Tipo, não rola, não rola. Aquele enfermeiro, tipo, voltou do além das temporadas passadas pra namorar com ela. É, o médico foi fazer... Não, o enfermeiro também, porque ele aparecia meio que quase nunca na série, e aí apareceu assim pra ficar sendo namorado dela. Aí o médico que foi fazer a outra série lá, como ele diria o Armando, na Amazônia, a série não deu certo, voltou como se nada tivesse acontecido. Ah, tô aqui de novo e tá, vamos ficar juntos de novo. Oi? Então é isso, né? Acho que Grace tá bem bom. É, como o Elton falou na review, a gente espera que essa outra metade da temporada seja tão boa quanto foi até agora. E vamos esperar para os desdobramentos desse episódio aí, porque acho que vai ter muita história boa. Tipo, a Ted em relação ao Owen. Acho que ela não vai perdoar. Assim, por mais que, assim, eu acho a atitude dele tenha sido correta, não vai ser fácil perdoar. Nunca é fácil perdoar uma coisa dessa assim.
Também acho.
É, mais ou menos, né? Foi correta e não foi.
Ah, mas porque... sei lá, tipo. É, a melhor médica que ele tinha lá pra salvar a vida da mulher. O caso lá era super complicado. Se ele contasse, ele não ia ter quem colocar no lugar dela. Sei lá.
Não, mas eu acho que a Cristina perdeu uma grande oportunidade de dar um tapa na cara dele no final. O jeito como ele falou com ela, né? E ela falou, não, eu só, como ela diz assim, só tomei coragem do que ninguém tava querendo falar, né? Ela foi ética, né? Ele podia ter muito bem... Sei lá, tem tentado falar de outro jeito com a Ted, tá? Ah, ainda tá em cirurgia, espera, não falar, ele tá ótimo, já saiu, tá perfeito.
É, isso é verdade, tem esse lado mesmo. Que ele meio que tentou acalmar ela pra ela ficar despreocupada. É verdade, tem esse lado. Mas enfim, né, vamos esperar aí pra ver os desdobramentos. Outra série que voltou, inclusive no mesmo dia de Grace, na semana passada, foi The Vampire Diaries. E aí, quem assiste, diz aí como é que tá.
Então tá. Bom, assim, The Vampire Diaries, quem não vê, quem acha que é história boba, tá perdendo. Porque não é. Assim, se você quer assistir a série, se você comprar, que é uma história adolescente, mas não tão adolescente assim, ela é bem ousada, e é sobre vampiros, pode assistir. Porque o pessoal, às vezes, acha que fica comparando, fica achando que é meio Crepúsculo. E é totalmente diferente, né? Eles sabem desenvolver um roteiro legal. É aquela questão também que falam muito por aí, do cliffhanger. Eles sabem fazer cliffhanger, atrás de cliffhanger. É aquela tensão que você assiste o episódio, assim, vidrado e não consegue... E você acha... O tempo passa muito rápido porque você quer ver a próxima cena, cada bloco, um puxa o outro. E a temporada começou muito boa. Sim, o primeiro episódio começou morno, bem morninho, mas assim, foi um episódio atrás do outro, foi melhorando. Uma coisa que implantaram no final da última temporada, que era do Jeremy, começar a ver as duas namoradas dele que morreram, as duas vampiras, como se... as namoradas fantasmas dele, a gente achou que era uma bobeira. E depois, no início da temporada, essa história teve um grande arco, uma grande importância, né? dentro da série. Teve aquela questão da família original, do Klaus, que é o vampiro original, né? E a história dele querer se tornar um híbrido. Se tornar um híbrido ele já tinha se tornado, né? Mas querer formar outros híbridos, né? Vampiros e lobisomens. Uhum. Lobisomens também foi muito legal, né? Eu só achei muito repentino, muito cedo, a morte do Michael, que era o vampiro original, o patriarca da
família. Eu acho que eles poderiam ter aproveitado mais também, assim, por mais alguns episódios, mas o episódio mesmo da morte dele foi sensacional, né?
Nossa, foi muito bom.
Tem que falar. E assim, o que eu achei muito legal também foi que eles ousaram muito em contar a história de como começou o vampirismo, né? Porque em nenhum outro lugar, tipo, a gente vê isso, a história desde o começo, como é que se formou e tal. Então, eu acho que eles ousaram bastante nessa parte. E, pra mim, acho que, assim, o primeiro episódio eu achei meio, assim, regular, mas daí em diante eu acho que todos os episódios foram muito bons. Assim, eu acho que foram impecáveis, assim, uma sequência um no outro, assim, uma coisa que você não consegue não ficar ansioso pra assistir o próximo, sabe? E agora, essa volta de temporada semana passada, eu achei que a série voltou mesmo com outra cara. Assim, muito boa também. Achei que amadureceu, de certa forma, mais do que já era, né? E o negócio da vingança, né? De todos os lados, eles estão procurando vingança, né? E a Helena também, porque você pode ver que no começo ela era a humana que tinha medo e que era protegida. Agora não, agora ela é a que vai lá, tem coragem, faz o que tiver que fazer. E evoluiu muito a personagem dela também. Então eu tô gostando bastante.
É, uma história também. Eu até já falei aqui aquela história das fantasmas, né? Da Anna e da Vicky que voltaram. E a gente, no início, pelo menos achava que era meio inútil dar destaque ao Jamie e as namoradas dele. Mas aquilo lá virou um plot inteiro daquele episódio que. Todos os fantasmas voltaram para a cidade, todo mundo que morreu, e muita gente já morreu naquela cidade, né? E todos os fantasmas voltaram, e tudo consequência das bruxarias da Bonnie, né? E ela ficar ressuscitando ele, e aquilo deu um desequilíbrio, né? No mundo, né? No mundo espiritual, que fez aquilo tudo acontecer. Aí naquilo que o professor, eu esqueci o nome dele, a Larick, que descobriu aquela caverna com os desenhos, gente, da família original. E que
onde a história começou a ser contada, né?
Isso, assim, foi uma coisa encaixando na outra, assim, eu achei muito interessante isso.
Foi muito bom mesmo. E também agora, nesse último episódio que a Helena pediu, né, pro Demon hipnotizar o Jamie, eu achei muito bom, assim, tipo, tirar ele um pouco da série, porque eu acho que se eles criassem mais uma historinha assim, eu acho que poderia até atrapalhar a história, tipo, da mitologia mesmo da série, né, que é tão boa. E eu acho que afastar ele, assim, deixar ele um pouco de lado, eu acho que vai ser bom, porque agora tem o negócio do Klaus, né, querendo vingança e tal. Então, eu acho que vai ser muito bom. E foi uma sacada muito, muito legal, eu acho, assim, a Helena ter tido coragem de fazer a troca, né? Eu te dou a Rebeca se você deixar meu irmão em paz. Então, isso pra mim mostra a coragem também da personagem, né? Que tem crescido bastante.
Não, e agora que ela meio que desencanou do Stefan, né? E tá, parece que vai começar a dar uma chance pro Damon, eu acho que pode dar um gás diferente pra série.
Finalmente, né?
Finalmente. Passou tá observando
pra... isso. E também nesse episódio, nesse último episódio, apareceu a Torre, né? DeVito, a eterna Nanny Carey. E pelo que eu li, assim, andei lendo, ela vai começar a desconfiar da cura, assim, rápida do Alight, né? Por causa do anel que ele usa. Uhum. E eu acho que vai criar uma história bem bacana em volta disso também. Como a médica lá que cuidou dele depois do atropelamento.
Então é isso, gente. Eu acho que pra quem... Às vezes tem gente que escuta a gente falar assim, acha que É a mesma história de vampiros, bobinho, adolescente. Mas se você gosta de entretenimento, acho que vale a pena você dar uma chance, e acho que a pessoa se surpreende. Às vezes a gente contando pode parecer uma coisa normal, mas quando você vê a série, você vê que ela tem potencial, ela tem um roteiro encaixado, amarrado, não é nada assim aleatório.
É uma história muito bem construída.
Muito bem construída.
Muito mesmo. Não tem nada que, sei lá, não tem nenhuma parte da história, eu acho que até agora, tipo, não tenha feito sentido, sabe? Por que teve isso? Tudo faz sentido, tudo se encaixa. Entendeu? Sempre você pode esquecer de uma coisa e no final, depois sempre vai ter lá na frente, sabe? A explicação. Então é uma série muito bem construída, a trama é muito boa. E não pensem que é só a historinha bobinha do vampiro, da humana, do lobo, porque não é. É de verdade, é uma história muito boa. E deem uma chance, de verdade, porque vale a pena mesmo.
Com essa pressão, eu acho que eu vou começar a assistir, hein?
Não, vale a pena. Eu desafio qualquer pessoa a começar a assistir.
É porque
e depois assim... falar que a série é ruim, porque não é. A pessoa. Eu, por exemplo, a primeira temporada dessa série, eu não vi ela inteira. Eu vi picado, acompanhei mais ou menos, e depois, a partir da segunda temporada, eu comecei a assistir e não consegui parar mais. Por essa questão do cliffhanger, que eles mantêm a sua atenção presa e a história vai encaixando um plot no outro, e bloco após bloco você fixado lá e você não consegue sair. E é assim, eu desafio qualquer pessoa a assistir e depois vir me dizer que achou sem graça, que achou ruim. Quem fala isso é porque quem só assistiu pelo menos os 5 episódios, ou o primeiro só o piloto, né? Não assistiu o restante.
Wellington.
Oi.
Se a pessoa não gostar, você vai pagar quanto pra ela?
Se não gostar, eu assisto inteiro qualquer série que vocês falarem.
Olha!
Aê.
É um desafio.
É um desafio, hein? Deixa eu ficar com tempo que eu assisto.
Mas tem que assistir não só a primeira temporada, porque...
Tem que assistir tudo, é.
Tem que assistir tudo. Tem que assistir pelo menos até o final da segunda temporada.
E aí, quem vai encarar, Rebeca ou Gabi?
Como diria... No final da segunda temporada.
Se chegar no final da segunda temporada, vocês me dizerem que não tá bom, aí eu assisto qualquer série que vocês me falam.
Como diria Barney, de How I Met Your Mother, desafio aceito.
Aceita?
Aceita aí também.
Olha lá, hein? Tá gravado, hein, gente?
Rebeca, a gente tem que marcar o dia e a hora pra gente começar a assistir, hein?
Já tem tempo que eu assisto, sim. Eu já tava pretendendo assistir já, mas vocês falam tanto que eu tava pretendendo assistir, aí eu vou botar em prática isso agora.
Faça isso, por favor.
E aí, Gabi, Chuck, tá na sua última temporada? Finaliza quando mesmo?
Chuck termina agora em janeiro. A data exata eu não tenho de cabeça. É engraçado que foi a única série que não teve atos. Eu, no hospital, depois viajando, tive que dar um jeito de assistir os episódios, porque passou na véspera de Natal e véspera de Ano Novo. Mas eu tô, como eu falei... No review, né, que eu tô fazendo, o começo da temporada foi muito morno, muito abaixo do esperado. E de repente eles estão conseguindo trazer a série de volta, o que eu me apaixonei. E tá muito legal agora, infelizmente já vai pro 10º episódio, acaba no 13º. E tá muito divertido, colocaram participações especiais, até aquela mocinha do Matrix. Ela tá lá, ela tá muito cômica. Trouxeram mais um pouco o lado de espionagem, sem eles estarem sendo espião.
Teve,
quem não assiste, tenta assistir.
Teve o Abed de Community, não foi?
Ah, teve sim. Não, a participação dele foi hilária, porque, pra quem não sabe, na série tem também um indiano. Ele acabou sendo preso porque o amigo dele... ele era viciado em monóxido de carbono. E conseguiram tirar ele do vício. Aí, não, escuta só. E ele era um cara relaxado, sem nada a ver, né? Agora, depois que tirou do vício, ele virou um cara inteligente, excêntrico. E esse indiano foi tentar colocar monóxido de carbono e quase matou o chefe da loja, né, Buy More. E ele foi preso. E pra substituí-lo, né, e pra tentar trazê-lo de volta e aceitar o amigo como é, contrataram o Abed lá de Community. Só que ele não era nada a ver com aquele Abed, ele era muito mala, muito chato, mas valeu a pena, né? É que eu falo, quem não assiste essa série, são 5 temporadas, tenta assistir, que você vai se apaixonar, porque tem cenas de comédia, tem cenas de romance, cenas de ação, e tem uma historinha muito legal, muito interessante. E quem que um dos criadores também é um dos criadores de DLC. Então, não é qualquer um que tá dando conta da série, né? E já tivemos a participação da Eterna Summer Roberts, também já da, quem se lembra do Smallville, a menina que fazia a Lana Lane. Tivemos o próprio ator que interpretou o Superman no cinema, tem muita gente legal. Então, e já teve vários atores também de Community que apareceram em Chuck nas temporadas passadas com participações especiais. E eu acredito que a série vai terminar muito bem, satisfazendo todos os fãs. Infelizmente ela foi pra sexta-feira, mas a audiência dela tá boa, tá quase nos 4 milhões pra uma sexta-feira. É uma audiência muito boa.
Tá melhor que Fringe.
Mas ela já foi renovada. Então, ela foi já... Eu achei estranho, porque numa segunda-feira ela chegava às vezes a 8 milhões de audiência.
É, até que não...
No passado ela também ficou pendurada em... É, não é uma audiência, mas pra ser da NBC, é uma audiência boa. E o que me surpreendeu foi porque ela ficou pendurada ano passado com Andrew Hill e Nikita pra ver qual dos três, né, iam ser renovadas. E os três no final foram, só que como One Tree Hill, Chuck também foi com 3 episódios, última temporada. E eu não entendo, passaram pra sexta-feira e a audiência tá ótima. Eu não acho uma audiência baixa pra ser de sexta-feira. Pra ver como a série, principalmente agora, na época de Natal, teve uma vez que chegou a 3,73 milhões. Uma época de férias, não é uma audiência baixa, é uma audiência elevada.
Essa daí eu não aceito o desafio de assistir, não, porque meio que fiz maratona, acho que das 2 primeiras. Eu não sei você que assiste assim um episódio por semana, mas eu que assisti assim, sei lá, 3-4 episódios seguidos, eu achei muito repetitivo. Apesar de gostar, eu achava que é muito mimimi da mesma coisa sempre. Não sei depois, né, da segunda temporada, mas as 2 primeiras eu tive meio que essa impressão.
A terceira temporada foi a melhor, de longe, porque eles conseguiram implementar, pra quem não sabe, né, ele baixou um programa do computador na cabeça da CIA, e na terceira temporada até Kung Fu ele lutava, falava outras línguas, acho que foi de todas, foi a melhor temporada, foi a terceira, e a quarta também foi excepcional, né, e essa quinta tá mantendo o nível. Mas claro, tá com pesados mais leves, mais light, porque é a última temporada.
Continuando na onda das séries que retornaram na semana passada, teve a volta de PLL, que voltou o quê? Episódio 14, é isso? Quem assiste aí confirma?
Isso.
Bom, pra mim, assim, a temporada ela começou bem mais ou menos, né? Teve alguns bons momentos, alguns maus momentos, mas assim, do episódio 12, mais ou menos, 12, 13, a trama amadureceu bastante, né? E eu fiquei bem ansiosa pelo retorno da série, né? E nessa segunda temporada, a gente viu alguns mistérios se esclarecendo, assim, alguns poucos mistérios, mas a gente já começa a formar uma ideia do que realmente aconteceu com a Allison, né? Quem matou a Allison. E, assim, pra mim, eu adoro a Hannah, mas pra mim, nessa temporada, as tramas dela estão sendo as piores. Não sei se a Gabi concorda comigo.
Eu também acho.
Mas pra mim ela tá muito tapada na série, sabe? Burra.
Muito fraca, né?
É, tá muito fraca, não tô gostando dela. Pra mim, a única trama, assim, que tá valendo a pena mesmo é da Spencer com o Toby, né? Que ele é irmão lá da ceguinha. E mesmo assim...
Da Diana, não ceguinha.
Eu esqueci o nome dela. Enfim. Aí agora eles terminaram, né, o namoro, e mesmo assim ele continua correndo atrás dela e tal. Então, pra mim, é isso que tá valendo a pena mesmo. E a Emily também...
Fora não... que é o melhor casal, né? Pra mim, eu acho que é o melhor casal aí da série, o Toby e a Spencer.
É, eu gosto bastante da Arya também e do Ezra, do professor. Gosto bastante deles, mas eu não gostava muito da enrolação. Pra contar, né, pro pai e pra mãe dela que do namoro deles. Agora parece que, né, contaram. Tá, contaram, finalmente contaram. E vamos ver o que vai dar, né, gente. E assim, nesse último episódio agora, no que voltou, a gente viu também que elas fingiram, né, uma briguinha pra... E eu caí direitinho. Não sei se a Gabi também caiu, mas eu caí direitinho na historinha que elas inventaram lá pra tentar pegar a EI. E lógico que tem, tipo, muitas falhas, né? Por exemplo, por que que a Emily não, sei lá, enfiou uma lanterna na cara do cara, né? Tipo, em vez de perguntar, ah, você tá encurralado, né? Então, assim, tem uns buracos que a gente ainda tem que preencher. Mas eu gostei, assim.
Mas o final...
É, o final foi... Nossa, foi muito macabro. De verdade.
Não, vou te falar rapidinho. Mas essa questão da historinha, eu achei muito bem bolada. E não sei se você percebeu, mas os namorados, os supostos namorados das meninas, a cara que eles ficaram.
Uhum. De verdade, então, eles também não sabiam de nada. Elas armaram muito bem, né?
Muito bem armado. E pensando mesmo que a Emily e a Spencer estavam brigando feio e no fim não, elas se uniram. Infelizmente não conseguiram descobrir, mas já estão com o telefone, né? Se bem que eu acho que não é uma pessoa só, eu acho que são várias.
Ah, eu também acho, com certeza. Isso aí, imagina, não tem como uma pessoa só saber de todos os segredos, né? Pelo menos eu penso assim. Então E agora esse negócio do serviço comunitário delas também, achei muito engraçado. E a Hannah toda preocupada com as fotos, né, na internet. Ah, pedindo pro Lucas apagar tudo. Foi bem engraçado. E eu fiquei sabendo também agora que a Paige, aquela nadadora lá que teve um rolinho com a Emily, vai voltar pra história. E parece que ela vai ter alguma coisa a ver com a revelação de quem é a Ei. Agora eu não sei como que eles vão desenrolar essa história, mas parece que ela tem alguma coisa a ver. E já tá confirmado que até o fim da temporada a gente vai descobrir quem é. E eu tô muito feliz por isso, porque eu realmente não estava mais aguentando essa história de quem é Ei. Eu adoro a série, mas eu quero outros dramas. Eu não aguento mais essa história de quem é Ei, sabe? Então, se todos os spoilers que eu li se confirmarem, eu acho que vai ser um final de temporada muito bom.
Então, e outra coisa, né? A Jenna, né? E aquele inicial, deu tudo a entender que foram eles que mataram a Alice. Mas eu não acredito que tenham sido eles. Porque tá muito na cara.
É, eu também acho que não foi, porque ainda a gente tem que lembrar do envolvimento lá do Jason, né, do irmão dela, que apareceu nessa temporada e que mantinha aquelas fotos da Arya, sabe? Então tem muita coisa aí pra ser revelada. Ou a história do corpo.
É que nem a história do Ian, né, na temporada passada. Isso. Ficou muito na cara que era ele. Tá a mesma coisa aqui. Eu acho que quem vê que a Alison nem morreu ainda. tá viva. Quem morreu foi a irmã gêmea dela.
É. Coisa de... Sempre é. Rola esses spoilers. Então, mas ainda tem muita coisa pra desenrolar, porque tem a história do corpo, né, do Ian, que dizendo que foi suicídio e tal, e que foi, tinha sido ele, né, que tinha matado ela. Mas não é tudo tão simples assim, né? Então, acho que até o final da temporada, segundo que falaram, né, a gente vai descobrir quem é aí. E eu tô gostando bastante, assim, de saber que finalmente o mistério vai ser revelado, porque, nossa, já deu o que tinha que dar, eu acho. Tá na hora de uma história nova.
Então, é mais lindo, né? Eu não assisti o episódio de Halloween, porque eu achei muito filler mesmo.
Então, mas o episódio de Halloween até que deu alguns detalhes, assim, nada demais e tal, mas até que, sabe, foi bom, assim, pra tentar criar alguma ideia do que vai acontecer. Mas nada demais também, assim. Então, e a série também, a segunda temporada acaba já agora em março, então... Galera, se preparem, estamos próximos de descobrir quem é ele. E se você não assiste, por favor, assista, porque apesar das pequenas falhas, vale a pena, né? Também a série é muito boa.
E tem cada semana deixa um mistériozinho pra próxima, né? Deixa aquela intriga, né? Pra saber o que vai acontecer, se não vai.
É isso aí.
Don't you worry there, my honey, we might not have any money.
Uma série que tá numa temporada muito, muito boa, voltou à sua melhor forma, foi Modern Family, que muita gente tinha reclamado da segunda temporada, mas a terceira temporada, ao meu ver, tá excepcional. Tem uns três episódios assim que eu lembro de cor as piadas, as cenas, e começo a rir só lembrando das cenas. Não sei você, Wellington, o que tá achando, mas eu tô gostando bastante.
Não, eu também tô gostando. Sim, eu fiquei atrasado com os episódios. Eu coloquei em dia hoje, mas por outros motivos, né? Não, porque a série tava ruim, a série tava muito boa. E sim, tá na melhor fórmula, tá? Estilo primeira temporada. E, assim, eles estão juntando alguns personagens, assim, fazendo uma mistura, né? Colocando a Glória com...
Combinações diferentes, né?
Combinações diferentes. A Glória com o Luke, o Mitchell com a sobrinha... Eu esqueci o nome dela. A sobrinha dele, a filha do meio. A Alex, né? E tá ficando bem legal. Assim, a minha personagem preferida é a Glória. Assim, toda vez que ela fala com aquele sotaque, Manny, eu começo a rir.
Cara.
Né? Ela pode falar qualquer bobeira, qualquer coisa que eu ri só da Mônica.
O episódio que ela tá reclamando da cachorrinha da Estela, que ela pega o sapato na boca. Meu, eu ri demais naquela cena. Eu voltei pra rir de novo. A cena é muito engraçada. Ela quer que a cachorrinha coma o sapato do Jay. É muito hilário mesmo.
Não, e o Phil, a Claire também, a Claire com aquele jeito paranoico dela também. Tem gente que fala que ela é a nova Mônica, né? Aquele jeito todo paranoico, mas isso aí
os episódios estão tipo focando mais na interação de todos juntos, né? Tipo, aquele episódio que... Acho que foi essa temporada. Aquele episódio que eles, os homens, se reúnem pra ir buscar o dinheiro que o carinha pegou da Hayley lá. Nossa, muito engraçado. Tipo, fica o Phil, o Ken e o Jay lá na porta, aí o carinha foge e quem acaba pegando o cara é o Mitchell. Puxa assim pela calça do cara, é muito engraçado. Aí depois os três pulam em cima do Mitchell pra segurar o cara. Muito engraçado mesmo. Pra mim a interação tá excepcional. Muito hilária.
Não, tá muito boa. Tá muito boa. Tem um episódio também que o eu acho que não sei se é esse mesmo episódio que o Cameron vai dirigir, ele fala que dirige super bem, ele vai dirigir com a Claire, com a Alex e com a Hayley, né? E assim, é engraçado que ele tem um ego muito grande, o Cameron. Então, assim, qualquer coisinha que ele fala, que ele faz, assim, ele acha que tá certo, ele acha que pode fazer, entendeu? E as meninas gritando dentro do caminhão e ele batendo nos carros um no outro.
E ele, tipo, tem meio engraçado. Que complexo, né? Ele acha que as meninas, não só as meninas, mas qualquer outra pessoa acha que ele não é capaz de fazer coisas, vamos dizer assim, masculinas só porque, pelo fato que dele ser gay. Não, só relembrar que agora eles mudaram a atriz que faz a Lily, né? A menininha cresceu e nossa,
isso,
tá muito hilário. Caramba. Tipo aquele dia
ficou
que o episódio
ela agora interage.
É, no episódio que ela fica com ciúme dos pais lá, fica toda possessiva, ela dá um empurrão, eu acho, um beliscão no Luke. Nossa, é muito engraçado.
Não, e aí ela fica falando, I have two daddies toda hora, cara, pra falar. Eu acho que nesse último episódio, ou no
do foi Natal, do Natal, foi do Natal, foi.
Foi do Natal.
Muito engraçado.
Muito bom, muito bom.
E a menininha é meio. Ela é meio esquisita, mas ela é engraçada, o jeito que ela fala é muito engraçado.
É, ela é meio feinha, né, mas...
ela fala meio esquisito, assim, mas... Dá pra...
acho que ela interagindo ficou melhor, porque antes a outra criança não falava nada, ficava meio que um peso morto na série, né? Porque ficava lá e eles tentavam interagir, colocar os dramas da criança junto, mas não colava muito. Agora acho que deu um gás a mais, a menina conseguindo interagir, falando algumas coisas, e a menininha boa.
É. E tipo.
Ela pega a piada.
Só lembrando aqui, porque você falou a Glória, mas acho que. Eu gosto da Glória também, mas acho que o Phil ainda consegue ser mais engraçado que a Glória. Tipo, aquele episódio que ele tá fazendo a massagem lá no Jay. Nossa, eu ri demais, cara. O Jay fala que ama ele. E aí ele recebe a ligação. Tipo, um contratempo. É muito engraçado. O Jay com medo dele levar o Eu Te Amo a muito a sério.
Não, mas foi muito bom. E esse episódio de retorno também. Esse com que vem o pai do Manny, né, visitar, e eles vão numa corrida de cavalo e o cara fala que vê nos olhos do cavalo. Aí o Jay fala que não tem como você ver nos olhos do cavalo, porque o olho do cavalo é de um lado e do outro, ele não tem como você ver diretamente nos olhos do cavalo. Aí tem a história do Phil, que ele vai no médico, ele pensa que tá morrendo, né, que recebe a ligação e tal. Aí a Glória fala que sonhou. Você viu esse episódio?
Eu vi metade, não consegui ver tudo. O rato preto,
que
né?
Que sonhou com um rato preto. Ela fala que sonhou com um rato preto, né? E tem aquela questão do. Acho que do barbeador. Tipo, coisa do barbeador que ele ganhou e acabou. Eles começam a fazer o sinal de cruz.
O barbeador, né? Vitalício, o suplemento vitalício, uma coisa assim. E é isso, Modern Family continua.
Modern Family.
Tipo, quem tá procurando uma comédia e ainda não assiste Modern Family, fica aqui a dica. São 3 temporadas, tá na terceira temporada, no episódio 10. E 20 minutos, rapidinho, você assiste numa sentada, assim, assiste e vai se divertir bastante. Pra mim é uma das melhores comédias, a que eu mais me divirto ultimamente é ela.
Isso, só fazendo uma menção aqui, já que a gente tá falando de Modern Family, tem outra série que é do mesmo canal, vou falar rapidinho, que é Happy Endings, que ela, muita gente não assiste, né, porque não gostou, achou o piloto ruim, mas é uma série legal, bem divertida também. Como eu falei ontem, a gente tava conversando, o texto da série é bem ágil, eles fazem um monte de referências, vocês estão acostumados a Community, que faz essas referências à cultura pop. Happy Endings faz muita referência à cultura pop, né? Eles sempre estão falando disso. O texto é ágil, eles falam muito rápido. Isso faz ficar engraçado também. E é divertido. Nessa segunda temporada está bem divertido. Quem quiser também uma comédia de 20 minutos aí para passar o tempo, para se divertir, vale a pena.
got my show on Monday, I was hoping someday.
E Supernatural, Gabi, como é que tá essa sétima temporada?
Olha, a série tá melhorou bastante depois do fiasco da sexta. Eu mesma parei na metade da sexta, não quis continuar assistindo porque me decepcionei muito. E agora eles voltaram com tudo, arriscaram muito, matando dois personagens queridos pelo público. Que, pra quem não tá assistindo, né, parou, volte a assistir que vale a pena. Eles mataram o Christian, né, o anjo, né, e acabaram de matar o segundo pai do Jim e do Sam, que eu chorei muito com a morte do Bob. Eu não me conformo até agora, como é que eles fizeram muito bem bolado a morte, o episódio que girou em torno do Bob, foi o melhor episódio dessa temporada. Foi muito bem feito. A gente não sabia se ele ia ficar vivo ou não. Jogaram isso pra agora nessa temporada, pra esse comecinho dessa do retorno da temporada. E realmente ele morreu. E foi muito interessante essa volta, que trouxe, ele voltou semana passada, trouxe as origens do seriado. E mostrar o Sam e o Jim, cada um enfrentando de uma maneira. Eu chorei mais com a morte do Bob do que com a morte do John, né? O verdadeiro pai dele. E como eu mesmo disse lá no review, eu acho que é porque eu acompanhei 7 anos o Bob. E o John eu vi em menos de uma temporada, o quê? 2, 3 vezes. Então a gente se apegou, eu me apeguei mais a ele. E realmente a série tá voltando com tudo, tá conseguindo consertar os erros da temporada passada. Um dos produtores e criadores voltou pra série, então eu acho que era isso que precisava. E quem parou na sexta, pule a sexta, vai direto pra sétima, que não vai fazer muita diferença, que vai valer a pena. Tem muitas histórias novas. Eles conseguiram trazer um vilão para essa temporada. Não é um vilão, é vários vilões, que é o Leviathans. E a gente não sabe como é que vai terminar, se a série vai ser cancelada, se a série vai ser renovada, porque nós estamos contando são 7 temporadas. Eu, particularmente, acho que se a série tiver que ser renovada para 8ª, que seja a última 8ª mesmo. Porque não dá mais pra enrolar, eles já enfrentaram Lúcifer, enfrentaram muitos vilões de mitologias, e não vai ter mais nenhum pra eles enfrentarem, a não ser que a última temporada seja entre Jim versus Sam, a temporada inteira, aí sim vale a pena. Mas caso contrário, cancelem a 7ª e não deixe prolongar, porque senão vai acabar virando que nem Smallville, vai virar 10 anos de enrolação pra na última temporada ser muito rápido e valer muito a pena. Então, se tiver que ser renovada, fica a dica aí, que seja pra última, 8ª e última temporada. Não dá mais pra estender. E quem não assiste, quiser começar a assistir, pode começar, vale a pena. É uma série de mitologia, de religião, de ação, de terror, suspense, então fãs podem se manifestar que vocês vão gostar bastante. E é isso. O Wellington, eu sei que é assistir, né? Ou assiste.
Não, eu assisti um pouco da primeira temporada, segunda, mas eu parei, né? Teve um colega meu até que insistiu, ele começou a assistir e falou que tava muito bom, mas eu não sei, né? Eu posso até que eu dê uma chance, mas tem gente que falou tão mal da série, assim, que eu fico meio com medo de não gostar, né? Porque são muitas temporadas. Se fossem menos temporadas, eu até arriscaria, mas são tá na 7ª temporada, então...
É porque assim, né? A primeira e a segunda era assim, era um casinho por episódio e resolvia. Aí, assim, no finalzinho da segunda, eles já começaram a deixar... jogar uma coisa que geralmente agora, né, que tá acontecendo de deixar um mistério pra ser resolvido, desenvolver na temporada inteira, e tem uns que é resolvido no final da temporada, outros não, se prolongam. E não, tipo, eu acho que pode falar,
tipo, eles começaram com os casinhos do dia a partir da terceira temporada, que eles foram jogando uma mitologia mais profunda, né? Tipo o Fringe, que começou assim na primeira temporada, e a partir da meados da segunda, eles começaram a jogar uma mitologia e o pessoal foi gostando. Mas é isso que eu te falei, assim, posso ser que eu até veja a série, né? Comprando os boxes, né? Acho que às vezes comprando os boxes fica até mais fácil de você assistir, que você já tem tudo, né? Que às vezes precisa de baixar, mas vamos ver, né?
Já comprei até a quinta temporada o box, assim, é uma série que eu realmente recomendo pra quem gosta do gênero. Porque se a pessoa não gosta, é melhor mudar de canal.
Aí, e uma tá coisa aí interessante... Tá aí uma série pra você me desafiar, se você não gostar de DVD.
Então, pode tentar. Não, mas é sério, pra ter uma ideia, Supernatural, quando foi passar no SBT, quando o Silvio Santos teve aquela ideia, né, de passar uma série por semana, foi a maior audiência da TV aberta pra ele. Ele conseguiu chegar em segundo lugar. E eu não sei porque que ele parou com isso.
Porque acabou esse episódio.
As outras séries talvez não conseguiram.
Tinha comprado até a quarta, né?
Não, é porque, tipo...
Eles passaram até a quinta.
Mas quando começou a passar, tava acho que na quinta nos Estados Unidos. Daí ele passou as quatro, uma todo dia da semana. Isso. E aí depois acabou.
Mas o que eu falo é que eles colocou outras séries, né? Que começaram a ter audiência um pouco mais baixa, mas ele parou de dar continuidade, que acho que é uma pena, porque se ele tivesse colocado outras séries também, não só Supernatural, o SBT poderia estar melhor, mas Silvio Santos está mudando muito a grade.
E você falando aí que era melhor que a série fosse cancelada logo, vindo da CW, não sei não, viu? Acho que vocês vão ter que aguentar mais um tempo aí.
Eu também acho, mas... Nunca se sabe, né?
Falar rapidinho aqui de Bin Erica, só uma menção honrosa, acho que vocês não assistem, mas a série finalizou na quarta temporada, foi a série finale. E assim, apesar de eu não achar que ela deveria ter terminado, porque pra mim ainda podia render muita coisa, terminou de uma forma bem redondinha, assim, bem satisfatória, bem emocionante. E, assim, acho que agradou a todos os fãs da série. Fica a dica de série pra quem quiser assistir. Se eu não me engano, são, acho que, 13 episódios por temporada. São 4 temporadas. É uma série canadense. O Wellington disse que é meio de mulherzinha, mas, sem preconceitos, é muito legal. Pra quem curte comédia romântica, é uma ótima pedida, excelente pedida. Tem aquelas... Vamos dizer assim, aqueles conselhos sobre a vida em cada episódio, aquelas ligações. É uma série inovadora, vou dizer assim, porque o jeito que a trama se desenvolve, a proposta que eles fazem é bem diferente. Eu não tinha visto uma coisa meio parecida com isso ainda. Bem, muito bem feita, assim, uma série canadense que pouca gente conhece, mas que vale a pena assistir. E que infelizmente finalizou, mas que seja pra finalizar, que pelo menos finalizou de uma maneira boa, maneira coerente e que... Me satisfez, assim, completamente. Não tenho muito o que reclamar da finale, não. Foi muito bom. E é isso.
Tem muita gente que fala que elogia muito a série, né? Dizendo que foi uma pena que ela tenha terminado, mas que o final foi digno.
Porque, assim, pra mim podia render mais. Mas eu sou adepta daquela ideia de que antes terminar enquanto tá bom, terminar bem, entendeu? Terminar marcante, do que ficar prolongando pra... Sei lá, pra terminar uma merda. Então, eu fico e não fico feliz com esse cancelamento. É porque pra mim ainda eles poderiam ter rendido pelo menos mais uma temporada, sabe? Mas enfim, é uma dica aqui. Quem não conhece ainda pode procurar que vocês vão gostar. No podcast passado, a gente falou um pouco sobre as séries As Novatas, aquelas que a gente assistiu e deu um pouquinho a nossa opinião. E só pra situar vocês sobre o que a gente continuou vendo e o que a gente não continuou, a gente vai dizer agora o que cada um adicionou de fato à lista de séries. No meu caso, eu só fiquei com, deixa eu lembrar direito, 3 séries. Foram elas: Homeland, que já terminou a temporada, que eu achei sensacional. Tipo, terminou assim, um final bem fechadinho, bem satisfatório, bem tenso, vamos dizer assim, em vários momentos. E eu fiquei satisfeita e acho que tem sim história interessante pra render a segunda temporada. A Showtime já renovou e eu vou esperar bem ansiosa pela essa temporada. Aí, quem não viu, pode conferir.
Oi? E teve grandes indicações ao Globo de Ouro.
Isso, foi indicado como melhor drama, né, se não me engano.
Melhor ator e melhor atriz.
E, nossa, cara, a atriz principal, ela é muito, muito boa. E os outros, o carinha que fazia Criminal Minds, esqueci o nome do ator agora, me passou aqui. E o outro, que é o soldado lá, que a gente fica na dúvida sempre se ele é terrorista ou não, mandam muito bem os três. Na season finale, foi excepcional a atuação dos três, muito, muito bom mesmo. Eu fiquei com Homeland, assisti ela, e ainda tô mantendo Whitney, sabe-se lá porque eu tô assistindo, mas eu tô assistindo ainda. E Harold Dixie, porque continua muito fofurinha, e eu só sossego agora quando a Zoe ficar com Wade.
Isso mesmo, Team Wade.
E aí, vocês?
Bom, eu fiquei só com Heart of Dixie mesmo. E eu tentei continuar vendo The Line Game, mas não gostei, sei lá. Acho que chegou no episódio 5 ou 6, eu perdi totalmente a empolgação. Não evolui de jeito nenhum, assisti agora a volta e não gostei. Então, também só fiquei com Heart of Dixie e adoro, acho uma belezinha. Eu amo a Rachel, sou muito fã dela. E eu acho que mesmo que essa série estiver ruim, eu acho que eu não paro de assistir por causa dela, sabe? E também sou Team Wade. Tomara que role agora.
Então, eu não sei quantas séries aqui, mas é que eu não contei ainda. Mas eu continuo assistindo American Horror Story, se bem que eu não consegui ainda assistir o último episódio porque ocorreram muitos imprevistos. E a série também teve bastante indicações ao Globo de Ouro, uma surpresa pra mim porque ela foi indicada a melhor série, né, dramática. Eu não achei que ela merecia ser indicada, porém tem muita gente dizendo que ela foi uma das grandes surpresas ao lado de Homeland, então não sei, né, só Deus sabe. E os votantes lá da academia pra saber quem vai ganhar. Continuo assistindo The New Girl. Eu não sei porquê, mas eu continuo assistindo New Girl. Eu acho que é por causa do carisma da Zoe, que faz, né? E eu acho que depois do episódio de Ação de Graças, eu comecei a rir mais com a série. E talvez seja também porque o carinha lá que fez participação especial, eu gosto também, aquele Justin Lin, acho que é o ex-namorado da Drew Barrymore, ou namorado, não sei. E continuo também assistindo Suburgatory, que é uma comédia muito fofa, me encantei por ela.
E sim, deixa eu só perguntar uma coisa, Suburgatory voltou a ficar bom? Porque o último episódio que eu vi foi...
Então, eu tô adorando. Eu não sei qual que foi o último episódio antes do Hiatus, porque eu não consegui assistir esse do Hiatus. Mas foi muito, muito bom. A série tá voltando no ritmo. E teve um episódio dela, que foi aniversário dela, de 16 anos. Gente, eu rachei o bico rindo com ela, lá dançando sozinha com uma banda, ninguém gostando, ninguém ligando. Eu tô curtindo o Suburgatório.
Acho que o último que eu assisti foi o do Halloween, se eu não me engano.
Também.
Eu meio que desanimei com a série. Não voltei, não.
Eu tô gostando. Tá muito fofa. Né? Eu não assisti esse último episódio porque não deu ainda pra baixar. Não saiu a legenda e eu não tive paciência de assistir sem legenda. E eu também continuo assistindo Heart of Dixie, claro. que nem a Flávia e a Rebeca falaram, eu acho que a Rachel é uma fofa demais, mesmo que a série tenha 1000 temporadas com ela, só com ela já basta, e eu sou super team Wade até o final, vai ter que dar isso, e eu espero que a série logo resolva o problema dos dois, que eu não quero mais enrolação. Eu acho que é só essas séries que eu continuei mesmo.
Bom, eu continuei com American Horror Story, que eu ainda tô atrasado, mas até que eu achei interessante, né? Algumas indicações também, né? Aquela atriz que faz a mãe daquela menininha com síndrome de Down, a vizinha da casa, uma atriz muito boa. E eu achei a série, assim, em questão de terror, ela não assusta tanto, mas ela tem uma trama intrigante, né? De bastante suspense. Então, sim, é um produto de qualidade. Continuei.
E você vê que American Horror Story melhorou bastante. Depois daquele episódio que teve. Foi dedicado especial àquele ator lá que era John Tree Hill, né? A série. Depois do Halloween, né?
Ah, sim. Tate.
Isso, a série acho que ela melhorou bastante.
Isso, um dos melhores personagens, né?
É, pra mim eu acho que é o melhor. Eu gosto muito dele e gosto da. Que faz a mãe dele, né?
Isso.
Que elas são os melhores personagens.
São os melhores. E continuei Once Upon a Time. Vocês podem rir da minha cara, mas a série até que é legal. Não achei ruim, não. Pela proposta que eles quiseram implantar, quiseram contar. Eles estão fazendo um trabalho legal em questão de suspense, né? É todo mundo preso no mundo real e eles querendo descobrir o garotinho, querendo revelar para todo mundo que eles são, né, lá do livro, do conto de fadas, e a bruxa má querendo impedir, e não fica só nessa coisa tão infantil. Eles criam, como é dos criadores de Lost, eles criam aquela questão de suspense. Né, eles vão jogando alguns suspense por baixo da cidade. Tem um lugar tipo uma mina, que tem uns cristais que a gente não sabe o que que é, não sabe se é do caixão da Branca de Neve, não sabe o que que é, né? Então eles estão criando, assim, pode parecer bobo, mas eles estão criando um suspense legal, assim, tá, pra entretenimento tá bem legal. Tô achando bem legal, não tá ruim, não. E pretendo ver se eu continuo com Homeland, que eu não vi, né? Mas todo mundo tá falando muito bem. Mas eu pretendo continuar. De série mesmo, novata, os únicos que eu continuei foram essas: Once Upon a Time e American Horror Story.
Nossa, então quer dizer que eu ganhei de vocês assistindo quatro séries. E olha que o Ellie tá assistindo quase todas, né?
Então,
né?
Quase...
Vê se essa mid-season salva alguma coisa aí.
Tentei continuar com Revenge. Assisti o segundo episódio, mas não. Então,
eu assisti o terceiro e parei no terceiro.
Ah, a Flávia falou de The Line Game. Eu continuei com The Line Game, mas porque a The Line Game começou um pouquinho antes da mid-season. E ao contrário da Flávia, eu até que gostei. Achei que a história também é bem intrigante, né? Tem bastante suspense, né? Gostei da volta, né? Eu acho que essa questão de saber quem é, elas estão descobrindo quem é a mãe delas, elas já sabem quem é a mãe, e o que que eles estão armando, né, o pai da Sotão e o outro carinha lá. Eu acho que tem um mistério ali envolvendo eles, assim, que mais tarde a série pode desenvolver qual é o mistério que eles estão escondendo. Não é só a questão de esconder a mãe delas duas, eu acho que tem alguma coisa a mais. Acho que o suspense ali tá legal, não tá tão ruim.
Eu gosto da atriz que faz protagonista, mas eu não. A história em si não me prendeu, não. Sei lá, tenho preguiça de baixar e assistir, sabe? Então por isso que eu parei. Agora eu assisti a volta, mas agora parei.
E gente, só uma coisinha assim, off, tá? Mas. Tá, parece que tá caindo na audiência, pode ser cancelado, então quer dizer que a nossa macumba deu certo? Então o Andrew Hill não vai voltar. Mas deu certo, hein, gente?
Pelo menos em um, hein, Gabi?
É.
Pelo menos isso, né?
Pelo menos.
Então, vamos esperar pra ver se essas séries aí da mid-season rendem alguma coisa. Eu tava lendo umas sinopses. Parece até que tem alguma coisa boa. Vamos esperar, né? Pra ver a execução dos pilotos, pra ver se vai dar pra salvar alguma coisa. Eu pretendo assistir umas 4 ou 5 séries aí que vão estrear.
Eu também.
Nas próximas semanas. E aí depois a gente faz um cast comentando sobre elas também. Falando em estreias, em retornos, essa semana várias das nossas séries retornam, né? Finalmente, agora retornam de vez as séries Fringe, Castle e mais um monte aí. E é claro que, como a gente é puxa-saco, não pode deixar de falar do retorno de Entre Rios, que é na quarta-feira, dia 11, o retorno para. Nona e última temporada de Entre Rios. Todo mundo aqui já tá ansioso, tenso e já sentindo falta por antecipação. Então a gente vai.
Ansioso é apelido.
E no caso, pra meio que homenagear a série, já que foi ela que uniu a gente pretende fazer um post especial toda semana. Com cenas, a Gabi, que é especialista aí nos tops de OTH, vai fazer uns posts legais pra gente relembrar os momentos da série até ser exibido o episódio que vai ser a série finale.
E vamos lembrar da promoção também, né?
Tá rolando uma promoção no nosso blog, uma camisa especial de OTH que a gente fez num grupo. E quem quiser concorrer, vai dar uma olhada no post, vai estar lá no blog explicando tudo direitinho. A gente vai sortear horas antes do episódio o primeiro episódio da temporada começar, e é só torcer, participar lá e seguir a gente no Twitter. E falar também que o pessoal da comunidade tá se juntando para fazer um vídeo em agradecimento aos 9 anos da série, em homenagem, assim, meio que uma despedida a tudo que Entre Rios representa. Então quem quiser conferir, a gente vai deixar o link no post aqui abaixo, e é só conferir, participar lá e dar ideias, discutir com todo mundo e gravar a sua participação. É isso, gente, mais recados?
E comentem aqui no post do podcast também, né? Que a gente promete ler se vocês comentarem.
É verdade, porque
E sem contar que quem quiser fazer aposta...
Quem quiser desafiar o Wellington, fique à vontade. Só pode dizer aí.
Exatamente.
Tá todo mundo aqui de testemunha que a Rebeca e a Gabi vão começar a assistir TVD. Então vocês podem cobrar no próximo podcast.
Quem for desafiar o Elton e a Flávia assistir The Vampire Diaries, comente aí e diz assim: eu vou apostar. E fala pra gente qual que vai ser a aposta pra eles assistir a série, né? Pra gente ver qual que vai ser a série mais bizarra e contar pra gente no próximo podcast, no nosso podcast.
Gente, eu assisto qualquer coisa. Eu já assisti uma série chamada, que eu escutei em outro podcast, chamada Chemistry. Que é bem ousado, hein?
Ué, eu assisti, velho.
Quem quiser assistir essa também.
Ah, eu assisti. Assistiu? O piloto dessa merda. Não, sem comentários.
Muito bizarro.
Ai.
Elton topa tudo, hein?
É. Eu vou lançar a campanha quem indica uma série mais bizarra que Chemistry pra o Elton assistir, tá? E é isso, a gente promete não demorar tanto na próxima vez do podcast, que esse é meio que teve muito previsto mesmo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou fazer umas menções honrosas de despedida aqui. Primeiro pro Edu, que se eu não falar o nome dele, ele me mata. Que ele não pôde estar aqui com a gente hoje porque tá com a internet ruim. Tá viajando e tal, rodando o Brasil todo aí e tá com a internet ruim. E mandar um abraço pra galera lá dos Seriadores, pra Camis, pro Léo, pra Érica. O pessoal citou a gente lá. Eu nem sabia, se o Wellington não me falasse, eu nem tinha ouvido, porque eu tava meio atrasada no podcast dele. O pessoal citou a gente lá, falou bem do nosso podcast, a gente ficou todo orgulhoso e tal. E
a Camis falou que ela quiser fazer uma dobradinha sobre outro rio.
Ela ficou, entre aspas, revoltada porque a gente não chamou ela pra falar sobre o OTH lá nos primeiros podcasts. Então é isso, caso alguém não conheça ainda o podcast deles, o que eu acho difícil, a gente vai colocar o link aqui também na postagem, corre lá pra ouvir, que a galera é muito legal, fala de um monte de série que você imaginar e vale a pena ouvir também. E é isso, o meu Twitter pra quem quiser seguir é @bkbarros, e vamos comentar com séries no Twitter, no blog, é isso.
Bom, gente, queria agradecer, estar aqui com vocês mais uma vez, foi muito bom conversar sobre séries. A gente tem que falar também do Armando, que ia participar com a gente hoje, não conseguiu, que estava com alguns problemas, mas no próximo ele vai estar, né? Nosso mais novo integrante, né? Ele tem bastante tempo no blog,
mas
é
mais novo. Acho que ele estava assistindo Mulheres Ricas, hein?
Eu também e é isso aí, gente. Quem quiser me desafiar aí a assistir qualquer série bizarra, né? Mas primeiro tem que assistir DVD e gostar e dizer que não vai e não, que não tá gostando, né? Meu Twitter é @wellington_ign. E se quiser me procurar no Facebook, que eu também tô lá, né? Postando algumas coisas sobre séries, sobre coisas em geral, né? Eu tô lá, o Wellington Aurino, né? É isso aí, cara.
Então, vou também me despedindo, agradecendo pra quem escutou a gente até agora, que eu sei que não é fácil, que eu ouvi muita coisa sobre série, dizendo que o desafio foi lançado, vai ser eu e a Rebeca que vamos enfrentar o Wellington, e depois a gente quer ver vocês enfrentando o Wellington e a Flávia, indicando a série mais bizarra pro Wellington assistir, que ele vai assistir, a gente vai forçar ele a assistir, e fazer um relato do que achou da série.
Vou fazer um post especial.
E ainda vai assinar a camisa, né? Eu amo essa série.
Não, aí também. Só assim.
Ué, você não tem noção o quanto de série bizarra eu vou catar. Pra caso eu não goste de DVD, você não tem noção. Tipo, pegar uma série mexicana, espanhola, aquelas coisas bem, bem dramáticas e pitorescas.
Quem já viu Maria do Bairro, Maria Mercedes? Isso aí é tranquilo.
Então, e também aproveitando, vou passar no meu próprio Twitter, né? Que é @Gabi, EverGabi com Y, Ever normal. É só continuar lá que vocês vão rir comigo, vão chorar comigo, ver que eu sou dramática, sou comédia, sou louca, sou tudo, tá? Eu sou de acordo com o freguês, né? E a gente se vê.
Um beijo pra vocês. Quem quiser me seguir no Twitter é @fly, com 2 A's e Y. E foi bom estar aqui de novo. Obrigado pela paciência. E assistam ao Tree Hill e até a próxima. Thank you.
Flávia.
A Flávia quer
você. Vamos lá, gente.
Os teclados da Fly Marza.
Desculpa.
É uma trabalhadora.
É. Tá todo mundo ouvindo, todo mundo beleza, né?
Sim.
Hoje tá legal, né? Ninguém Sim. tá picotando, ninguém tá.
Então, tem que começar logo antes que comece.
É. Oh, o Wellington foi elogiar, começou a zero. Flávia.
Vou deixar a Flávia falar primeiro, que eu já falei muito.
Ela tá ouvindo a gente ainda.
A Flávia foi dormir.
Depois disse que só eu que só durmo. Qual foi, hein?
Quem finalizou a chamada?
É boa pergunta, né? Eu tava falando aqui.
Qual foi? Gente. Foi a Flávia. Te sabotou, Gabi.
Gente, caiu aqui, sério. Apareceu o negócio de volta.
Fala, Rebeca. Rebeca tá famosa, que eu sei. E Rebeca tá mandando recadinhos de áudio que eu já ouvi. Em outros podcasts. Famosa.
Ela tá ouvindo a gente agora? Flávia, fique na conversa, por favor. Ela não tá.
Flávia, não tá. Então, eu vou falar de novo. A série voltou.
Aí, ó.
Fala aí, Flávia. Você...
Gente, o microfone tava mudo e eu nem vi.
Tava falando sozinha.
Tava.